As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Atenção, há registro para a existência de um ninho de vespa asiática na rua Coronel Garcês Teixeira, quase nas imediações do cruzamento para a escola Gualdim Pais. A reportagem da ERTE esteve no local e verificou atividade no ninho em causa, que, embora de dimensões mais reduzidas do que o normal, não deixa de ser um perigo, mais ainda quando está em plena via pública. O ninho está num beirado de uma habitação ali situada, a cerca de 10 metros do solo, ou seja, com alguma distância de segurança em relação a transeuntes. Por aquilo que a nossa redação apurou, o extermínio do ninho será feito nesta quinta-feira, pelo que durante este intervalo temporal será necessário ao cidadão comum que passe naquela artéria tomar alguns cuidados, em especial não ter qualquer comportamento agressivo com as vespas que, se se sentirem ameaçadas, irão atacar. A Câmara de Tomar fez questão de deixar claro, pela voz da Presidente Anabela Freitas, que nada tem a ver com a falta de atividades de tempos livres na Escola Infante Dom Henrique, naquela que é, refira-se, uma competência da respectiva Associação de Pais. Acontece, porém, que esta entidade caiu num vazio diretivo, cenário confirmado pelo vereador Hugo Cristóvão, e isto no último ano da escola, que irá fechar portas no final deste ano letivo, sendo que as crianças serão encaminhadas para a Escola Santiria, do mesmo agrupamento templário. Anabela Freitas e Hugo Cristóvão quiseram assim esclarecer responsabilidades.
Foi aqui afirmado e mantemos que a Escola Infante Dom Henrique vai continuar a funcionar durante este ano letivo. E durante este ano letivo será preparado, em conjunto com o agrupamento, a transferência das crianças, por forma a que iniciem o próximo ano letivo na Escola Santiria. Os senhores vereadores sabem com certeza que na grande maioria das nossas escolas existem associações de pais. São associações de direito privado e que asseguram aquilo que são o ATL das escolas. Não pode, nem deve a Câmara imiscuir-se naquilo que são o funcionamento de uma associação de pais. Volto a dizer, são associações de direito privado. E, portanto, aquilo que às vezes se ouve a dizer que não há ou poderá não existir o serviço de ATL na Infante Dom Henrique por culpa da Câmara, a Câmara não assegura nenhum serviço de ATL. Ele mesmo é assegurado pelas associações de pais, que têm que fazer os seus processos seletivos e têm que manter em funcionamento aquilo que é a associação. Nada justifica, atendendo a que não há alteração nenhuma naquilo que é o funcionamento da Infante Dom Henrique, nada justifica que possam dizer que eventualmente poderá estar em causa aquilo que é o funcionamento do ATL durante o atual ano letivo na Infante Dom Henrique, e ainda por cima dizer que é porque o agrupamento e a Câmara não se entendem. Nada disso está em cima da mesa. O agrupamento e a Câmara estão alinhados de que, no final do corrente ano letivo, a Infante Dom Henrique é para encerrar e as crianças iniciarem o próximo ano letivo na Santiria, sendo certo que nem o agrupamento, nem a Câmara se podem imiscuir naquilo que é uma associação de direito privado. Portanto, que fique claro esta matéria.
Já agora dizer que a Escola Santiria é já formalmente uma escola básica integrada. Portanto, o Ministério já acolheu durante o verão, é assim normal, é sempre assim que sucede, ao pedido do município. Portanto, a antiga EB23 de Santiria é já uma escola básica integrada, a EBI de Santiria. Aquilo que a Presidente disse é o que é normal, todos os anos as associações de pais têm eleições por esta altura, fim de setembro, início de outubro, e nem sempre conseguem ter os seus corpos eletivos, eventualmente a do infante estará com esses problemas, mas é preciso dizer que oficialmente o município não sabe nada, portanto a associação de pais até o momento não comunicou qualquer problema ao município. Sabemos por conversas que não terá havido uma lista concorrente, mas aliás o presidente, que era presidente há 6 anos, há muito tempo que tinha anunciado que não seria recandidato, mas formalmente não foi colocado até qualquer questão. E, por fim, apenas relembrar que aquilo que se passa no Conselho de Tomar é aquilo que se passa nos outros municípios do país. Portanto, há escolas que têm ATL, outras que não têm, consoante os pais se organizam ou não, porque isso é uma competência estrita dos pais. Já não o mesmo acontece com as refeições, em Tomar temos este modelo que é diferente da generalidade dos outros concelhos do país, em que em determinada altura atribuiu-se às associações de pais esta competência que as fez transformar no nosso concelho em associações, em empresas, na prática, com quadros de pessoal e tudo mais, o que realmente não é muito habitual nas associações de pais por esse país fora, mas há, de facto, variadíssimas situações. Há associações de pais que têm ATL, outras que não têm, outras que têm só por uma hora ou duas, outras que têm períodos mais alargados. Os ATLs são, claramente, uma competência do interesse dos pais, consoante o universo dos pais de uma determinada escola, é assim que deve acontecer. As refeições é uma competência do município, portanto, se houver algum problema, que até ao momento não sabemos, cá estaremos para resolver aquilo que tiver que ser resolvido.
Entretanto, a Associação de Pais da Escola Infante do Henrique deixou o alerta, um preocupante alerta. Há 5 postos de trabalho em risco e, no pior dos cenários, também o fornecimento de alimentação às crianças e jovens ficará comprometido. Em entrevista concedida à ERTS, João Jesuíno, presidente da referida associação, fez um ponto de situação sobre a atualidade de uma escola que tem os dias contados, fecha no final deste ano letivo e reagiu às considerações feitas na recente reunião da Câmara de Tomar, nomeadamente às palavras do vereador Hugo Cristóvão, que assegurou que a autarquia não tinha um conhecimento formal da instabilidade na associação, que, e este é outro alerta, vive momentos de instabilidade financeira face à debandada de alunos desde o último ano letivo.
Nunca iríamos virar as costas aos pais, muito menos às crianças, nem às pessoas que temos a trabalhar. Aquilo que eu que digo é que a Assembleia foi no dia 26... No dia 27 é enviado para a autarquia um pedido de reunião de caráter urgente, é enviado o ponto em que a associação se encontrou depois da Assembleia e é recepcionado e há uma tentativa de marcação de reunião connosco para a sexta-feira, portanto 8 dias depois, a próxima sexta-feira. Informo que não estou disponível a nível profissional para fazer essa reunião na sexta-feira e acho que é uma reunião de caráter urgente, portanto não pode ser marcada para 8 dias depois. Acho que tem que ser marcado o quanto antes e daí termos uma reunião agendada, já à data de ontem também, antes dessa reunião muito certamente, para hoje às 19 horas na autarquia. Portanto, o desconhecimento oficial, se calhar, é assumido hoje presencialmente com a nossa reunião. Agora, por escrito no mail, vai mencionado que não existiu lista nenhuma e que temos um problema em mãos, não é? Óbvio que não é da responsabilidade da autarquia ou ATL, porque é da responsabilidade dos pais, mas é a responsabilidade essa dos pais a gestão do mesmo. E a gestão do mesmo está colocada em causa. Porque existem valores, atualmente, que na continuidade do problema criado pela autarquia e pelo agrupamento, porque não podem fugir, porque este problema foi criado pela autarquia e pelo agrupamento, não são os pais que decidem que vão fechar uma escola, é a autarquia e o agrupamento juntos é que decidiram que iam fechar aquela escola. O ano passado tínhamos 200 alunos e este ano temos 152. Portanto, 152, o ATL o ano passado tinha 159 crianças, portanto, tinha mais crianças do que qualquer escola tem este ano. Portanto, os pais que entraram no primeiro ano, vista a insegurança toda que existe, deram a resposta ao agrupamento e à autarquia de que não querem uma instabilidade, querem umas condições para os filhos de estabilidade. E é o que se vive atualmente. Vive-se uma instabilidade porque ninguém tem conhecimento de nada. Não existem planos feitos, só existe uma certeza. E isto a Presidente de Câmara diz, e diz bem, que existe a certeza e mantém a posição, que a escola vai fechar no final do ano letivo. Mas vai fechar no final do ano letivo, mas os pais têm necessidades. Essas necessidades têm que ser criadas e asseguradas. Agora, também temos que contar, que é o que nós pensamos, existindo a mesma despesa, existindo uma receita inferior, é colocada em causa a continuidade desta associação.
João Jesuíno deixou então claro que se os postos de trabalho não forem salvaguardados, então a alimentação fica em causa.
Aí a alimentação também fica em causa. Pronto. Esses 5 postos de trabalho, atualmente é quem fornece a alimentação, certo? É quem vai buscar a alimentação que é efetuada na Bolinha de Pais, traz para a Infante, faz o empratamento, fornece a alimentação, todo o serviço de alimentação e acompanhamento atualmente é feito pela Associação de Pais. O acompanhamento exterior é feito pelas funcionárias da escola, mas todo o serviço de alimentação é a Associação de Pais que tem o serviço com os funcionários e fornece as necessidades das crianças que estão e que faz esse acompanhamento. Portanto, é um serviço que como foi dito ontem e ouviram da parte da autarquia, que o serviço de alimentação é a responsabilidade da autarquia. Neste caso é a associação que faz, portanto, não existindo a associação de pais, não existindo o espaço do ATL, fica colocado em causa o acompanhamento lá. Aliás, as instalações estão, ficam, agora a nível de funcionários, óbvio que com a despesa que existe fica em causa. Não existindo funcionários, não se pode fazer esse acompanhamento.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo promoveu uma conferência de imprensa junto ao Hospital de Abrantes, onde deixa o alerta em torno das obras, ou falta delas, na urgência daquela unidade hospitalar. No comunicado distribuído à comunicação social, os promotores deste protesto referem que em 4 anos, os Ministérios da Saúde e das Finanças não desbloquearam o processo. O mesmo texto recorda que a necessidade premente de obras na urgência do Hospital de Abrantes é reconhecida por utentes, profissionais, autarcas e todas as entidades que têm responsabilidades na prestação de cuidados hospitalares na região do Médio Tejo. Nos últimos 4 anos, avançou-se no acesso e prestação de cuidados de saúde de proximidade, mas as obras na urgência do Hospital de Abrantes não começaram, prejudicando populações e profissionais. Acusa a Comissão que exige a melhoria nas urgências do centro hospitalar, nomeadamente com a contratação de mais profissionais, a melhoria da informação e comunicação aos utentes e familiares, para além das referidas obras de requalificação. As comissões de utentes vão lançar um abaixo assinado e outras iniciativas públicas em que a população pode expressar o seu sentimento e a exigência de obras na urgência de Abrantes e melhores cuidados de saúde de proximidade e qualidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ERTE se aderiu ao boicote à campanha das eleições legislativas. À semelhança de 90% das rádios locais, das 150 que compõem a Associação Portuguesa de Radiodifusão, estão em causa as emissões dos tempos de antena, de onde as rádios locais foram deixadas de fora. Ao contrário do que acontece com as emissoras de escala nacional. José Faustino, presidente da direção da APR, em declarações à Antena 3, justificou esta tomada de posição, exigindo uma mudança na lei eleitoral.
Entender que a lei eleitoral deve ser revista no que diz respeito aos tempos de antena. Os tempos de antena devem ser repartidos por todas as rádios, as locais, os nacionais, tudo isso. É evidente que há eleições em que se presta mais a uma maior incidência nas nacionais, outras, como por exemplo as autárquicas, nas locais. Portanto, os candidatos em cada círculo distrital estão impedidos de falar nas suas próprias rádios, o que é de facto fantástico.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém irá estar no terreno durante outubro e novembro no sentido de promover atendimento móvel relativo a armas e explosivos. Estas ações, já realizadas pela PSP em vários locais do país e no distrito de Santarém, com enorme sucesso, contam com uma viatura móvel parqueada em locais de maior facilidade de acesso ao cidadão, que vê assim uma forma de, em condições privilegiadas, regularizar a situação dos livretes e licenças de uso e porte de arma, esclarecendo todas as dúvidas que possam existir sobre o regime jurídico de armas e munições. Neste âmbito, a PSP de Santarém estará presente nos locais indicados, onde se espera, uma vez mais, satisfazer as dúvidas dos cidadãos que contactarem a PSP. E os locais são precisamente Salvaterra de Magos, Largo dos Combatentes, no dia 24 de outubro, no dia 28 em Benavente, no Parque 25 de Abril, e no dia 30 deste mesmo mês de outubro, em Coruche, junto à Praça de Touros.
Rádio Web, informação.
Um casal, ambos com 27 anos de idade, foi identificado pela Guarda Nacional Republicana de Alcanena por maus-tratos a animais de companhia. Na sequência de uma denúncia, os militares constataram a existência de 2 cães mortos dentro de uma propriedade, juntamente com diversos animais enjaulados, nomeadamente aves exóticas, coelhos e porcos da Índia. Assim, foi efetuada uma busca ao local, onde foi possível não só recolher 17 cães e cerca de 40 aves, cuja posse é proibida, como efetuar diligências no sentido de apurar as condições em que os animais morreram. Os suspeitos foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas. O Palácio dos Governadores, no Castelo de Abrantes, acolheu a iniciativa Ler com os Nossos, neste caso com Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, editado pela Chiado Books. O Quinto Pilar retrata a história de uma perigosa aventura em Mistara, um dos mundos mais antigos e poderosos dentro do universo medieval fantástico. Celeste Simão, vereadora da autarquia abrantina, lançou esta obra.
Em nome da Câmara, agradecer o facto de ter escolhido um espaço de Abrantes, visto que vive em Abrantes, não sendo cá, mas praticamente é um abrantino, não é? Portanto, ter escolhido este espaço para fazer esta apresentação que está aqui em volta no mistério, que eu em casa, ao ler a nota, e já comentava com o Nuno, dizia, isto é aqui qualquer coisa que eu não estou ainda a perceber o que é, e na verdade, o Nuno, que não é uma nota normal, qualquer pessoa que leia entendo por aquelas palavras que há ali qualquer coisa nas entrelinhas. E eu fiquei com essa sensação. E estou curiosa, estou expectante. E o Nuno já me confirmou, mas não me contou história nenhuma. Diz mesmo que realmente há aqui uma história bonita por trás desta apresentação. Portanto, agradecer ao Nuno o facto de fazer, escolher um espaço abrantino para fazer o lançamento deste livro e tudo o que a ele está associado. Agradecer às pessoas presentes que aqui estão, que é sempre com muito gosto que temos nos nossos espaços eventos e ações deste tipo e outros, e desejar no fundo também as maiores felicidades e continuo com esta forma misteriosa. Eu nunca tinha conversado com o Nuno, mas ele tem uma forma misteriosa de conversar connosco. Misteriosa, mas agradável ao mesmo tempo e de grande empatia.
Registo para as palavras de Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, que falou da criação desta obra, que se centra na experiência do jogo pessoal do autor.
Após anos de jogo, e estamos a falar desde esse momento que a minha personagem sentiu isso, passaram-se talvez 7 ou 8 anos, 7 ou 8 anos reais de jogo, com dezenas de aventuras em cima, histórias, perigos, todo esse crescimento que o Joca falou das personagens para ganharem um poder que não sabiam se era possível, para um dia esses malucos portugueses dizerem: nós vamos à ilha. E nessa altura o nosso mestre de jogo fez isto e acabou por nos colocar na posição de sermos nós a escolher: vocês querem mesmo ir à ilha? E nós fizemos essa aventura então, indo à ilha. A aventura foi talvez das mais difíceis que eu alguma vez joguei, não tenho dúvidas sobre isso, extremamente mortal, ficou lá muitos dos nossos companheiros, sem dúvida, mas conseguiu-se fazer a aventura com sucesso. Então o que é que nasceu? Durante essa aventura, por ser tão perigosa e ter a sensação que poderia perder a minha personagem, que já jogava com ela há 7 ou 8 anos, uma personagem que o meu próprio mestre de jogo descreveu como um carro numa descida sem travões e só podes conduzir, que era assim a minha personagem. Infelizmente ou felizmente era assim. O que é que eu fiz? Peguei num livro de notas e comecei a tirar notas do que nós fizemos durante toda a aventura. Num livrinho, falámos com, fizemos isto, viajámos para, falámos com, falámos com. No final da aventura eu tinha um bloquinho de notas carregado de notas de tudo o que se passou. Passado alguns dias, semanas, não, isto não fica assim. Eu vou escrever o livro. Vou escrever destas notas, eu vou expandir e vou fazer um manuscrito. Um livrinho pequenino com a aventura que os portugueses conseguiram fazer.
O Centro Cultural de Ferreira do Zêzere recebe nos dias 12 e 13 de outubro o 10º Festival Internacional do Acordeon. No programa constam, uma vez mais, os nomes maiores do mundo do acordeon, nomeadamente João Palma, campeão do mundo, e o Richie Forcini, moldavo, Andreia Sofia, vereadora do Prémio Vitorino Mantono, Rodrigo Maurício, projeto acordeon em espetáculo, Bruno Gomes, ateliê do acordeon, Márcio Cabral, Júlio Vitorino, Rodrigo Gomes, acordeonistas ferreirenses, Adriano da Lapa, jovem acordeonista, acordeonista de qualidade, Guilherme Simões e Rafael Nunes, jovens promessas. Os bilhetes, 5€, podem ser adquiridos na Tesouraria da Câmara Municipal até ao dia 11 de outubro, entre as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 17, ou então nos dias 12 e 13 do mesmo mês, nas bilheteiras do Centro Cultural, uma hora antes do início do espetáculo. As crianças até 12 anos têm entrada gratuita. Este evento conta, uma vez mais, com a organização da Câmara de Ferreira do Zêzer, em colaboração com o Ateliê do Acórdão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empreitada de construção da Casa Mortuária de Ceiça, no Conselho de Orém, avança a bom ritmo entre o cemitério e a igreja daquela localidade. A obra nasce de uma das principais carências identificadas pela Junta de Freguesia de Ceiça, resultando este seu avanço do protocolo firmado com a Câmara Municipal. Fazendo questão de se associar à Junta de Freguesia de Ceiça na construção de um espaço condigno para este efeito, o município de Orém deliberou a atribuição de um apoio financeiro até 130 mil euros, respondendo ao intento da junta local e ajudando a desbloquear uma situação que se prolongava no tempo. A obra tem prazo de conclusão previsto para o final deste ano, estando a cerimónia oficial da bênção da Casa Mortuária de Ceiça, dependente da conclusão dos trabalhos de arranjos exteriores a cargo dos técnicos do município.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.